A WSPA Brasil, Sociedade Mundial de Proteção Animal, apresenta o programa Trilha Animal.
Ciência e vida nas ondas do rádio.
Apoio Rádio Nacional.
Apresentação Mara Régia.
Olá, amigas e amigos. Definitivamente estamos diante de um novo tempo. Termina hoje o horário brasileiro de verão e, por coincidência, encerramos também nesta edição a trajetória de vida desse nosso programa nas ondas sonoras da Rádio Nacional. A decisão de pôr fim à parceria que, ao longo dos últimos 5 anos, permitiu esse nosso encontro semanal foi da WSPA Brasil, na pessoa de seu atual diretor, Luiz Rossi. A EBC, empresa Brasil de Comunicação, lamenta o fato, mas fiel em sua linha editorial pública e cidadã, agradece a oportunidade de ter estado junto a essa organização não governamental na promoção da educação humanitária e do bem-estar animal.
A compaixão para com os animais é das mais nobres virtudes da natureza humana. A frase é do cientista Charles Darwin. Se você pensa como ele, parabéns! Você está no caminho certo.
Sob o signo do amor e da compaixão, nós vamos conversar agora com o nosso amigo teólogo Leonardo Boff. Ele que é uma espécie de Noé, já que abraça a comunidade planetária, a vida, todos os seres vivos desse planeta com muita generosidade. Tudo bem?
Tudo bem, será um prazer novamente voltar ao seu programa, Mara.
A que Leonardo Boff atribui esse recrudescimento dessa violência para com os animais?
Eu acho que essa violência com os animais é uma expressão da violência que a humanidade está fazendo contra a Gaia, contra a Mãe Terra. É a violência, primeiro, contra os seres humanos, lógico, mas contra aqueles que são totalmente indefesos, nossos irmãos e irmãs, nossos companheiros, os animais. Então, muitos animais estão sendo vítimas de violência bárbara, que os leva ao sofrimento, leva à morte. E aqui nós temos que lembrar aquilo que a nova ciência, a cosmologia, isto é, a nova visão do mundo diz, que os animais, eles são, por primeiro, que têm um valor em si mesmo, independentemente de se eles viverem ou não com a gente mesmo. Por outro lado, eles são portadores de vida e de um certo nível de entendimento, porque os animais, especialmente os cachorros e gatos, eles nos fazem companhia, eles intuem nossos estados de alma, eles são nossos irmãos e irmãs nessa caminhada. Então, toda a violência contra eles é violência contra nós. Por isso que o índio Seattle, aquele famoso índio nos Estados Unidos, que escreveu uma carta ao governador de Washington, que queria comprar as terras dos índios, num certo ponto lhe disse: o dia em que fizerem desaparecer os animais, nós vamos morrer de solidão, morrer de solidão. Então, os animais são nossos companheiros, os gatos, os cachorros, eles entendem a nossa alma. O que significa? Que todos nós somos parentes uns dos outros, somos irmãos e irmãs, e devemos nos tratar assim, como irmãos e irmãs, que se amam e se respeitam.
Pois é, na trilha do respeito e das palavras inspiradoras do teólogo Leonardo Boff, importante lembrar nesta edição de outros tantos encontros e despedidas.
Mande notícias no mundo de lá, diz quem fica. Me dê um abraço, venha me apertar, tô chegando.
Bem na trilha dos encontros e despedidas, impossível deixar-vos dar um pulinho até Petrópolis, abraçar nossa grande querida amiga Ana Cristina, ela que, além de jornalista, é presidenta da ONG Anima Vida, que desenvolve projetos de educação humanitária e bem-estar animal. Seja muito bem-vinda a essa última edição da nossa trilha, Ana.
Pois é, Mara. Estou feliz de estar falando com você, mas ao mesmo tempo triste por saber que é a última vez, né?
Pois é, querida, mas olha, a gente sabe que na vida é assim, as coisas acontecem, cumprem seus ciclos e depois se transformam, né?
Outras oportunidades possibilidades vão surgir, os caminhos vão surgir.
É, com certeza. E nessa trilha a gente queria relembrar com você, em primeiro lugar, o contentamento que sentimos mais recentemente, né, ano passado, se eu não me engano, entre setembro e outubro, né, pelo fato de conhecermos o seu trabalho lá na Escola Leonardo Boff, que inclusive fez com que o próprio Leonardo Boff, esse teólogo e escritor que reflete tanto as questões humanitárias no nosso Brasil através de seus livros, se regozijasse, falasse também da emoção de saber que as crianças estão lá cumprindo o seu destino valoroso, né? Então, isso. Quero primeiro relembrar e deixar com você o meu abraço a todas aquelas meninas e meninos e professores que a gente abraçou pessoalmente.
É, foi muito bom esse trabalho, a gente quer dar continuidade a ele agora esse ano, já com outros pontos a serem abordados, mas ano passado foi uma experiência muito boa, muito gratificante em trabalhar a questão dos animais, a questão do meio ambiente com aquelas crianças, da reserva biológica do Tinguá, da questão dos animais propriamente dito. Até no final do ano foi montado um alto de Natal, focando bastante o papel dos animais, uhum, na data de nascimento de Jesus. Uhum. Enfim, foi muito bom realmente o ano passado. Uhum. E esse ano a gente quer ver se repete a dose.
Agora, na oportunidade da visita às crianças da Escola Leonardo Boff, que fica à margem da estrada, ali é BR-040?
Isso, BR-040.
Pois é. Então, nós depois pegamos a estrada e fomos visitar o herói, né?
Isso.
Ai, nossa mãe, que coisa boa foi aquele nosso passeio com direito a dar um pulinho lá na casa da nossa mulher coragem, né?
Isso. Dona Elair, né?
Dona Elair, pois
ali
é.
Ali, São José do Vale do Rio Preto.
É, em São José do Vale do Rio Preto. Nossa, foi bom demais. Queria notícias do nosso herói. Como é que ele anda?
Bem, graças a Deus eu recebo notícias regulares dele. Estou para ir agora em março, quando as coisas normalizarem um pouco mais, acabarem esses feriados todos, férias, enfim. Eu tive uma vistoria agora, há umas 2 semanas atrás. E a gente já pode dizer hoje que 80% daqueles animais que trabalham na atividade, eles estão em boa situação de saúde. Uhum. Estamos conseguindo que, através da Defensoria Pública, a Prefeitura já tome providências que não tomava anteriormente. Uhum. Enfim, o projeto continua agora como o monitor, né, de toda a situação. Nós, uhum, estamos acompanhando toda a situação, denunciando quando é o caso. Uhum. Apoiando quando vemos a necessidade de apoiar. Uhum. E acho que conseguimos realmente dar uma levantada boa na situação daqueles animais que trabalham naquela atividade.
Pois é, atividade turística em frente ao Museu Imperial de Petrópolis, o famoso, né, o Honorabile. Sim. E é realmente um ponto turístico da maior importância, porque conta o que foi o Império no Brasil, né?
Isso mesmo.
Então, agradeço muitíssimo todas essas oportunidades e o fato do Trilha Animal ter vivido o suficiente para acompanhar essa sua trajetória de luta, de entrega e de compaixão aos animais. Muito obrigada.
Isso tudo é feito com muito prazer e realmente sinto que esse contato frequente que nós temos, ele não possa ter continuidade. O programa de rádio era sempre muito importante, é um veículo muito importante, mas foi o que você disse, tudo tem um começo, tem um fim, mudanças de caminhos às vezes são necessárias.
Exato,
é. Mas vai deixar uma saudade muito grande, não só pelo carinho que se tem, né? Uhum. Mas também pela penetração do programa, pela força que o programa ganhou, pela força que o programa deu à causa animal. Uhum. Eu acho que foi um período muito, muito rico de experiências.
Pois é. E parte dessa experiência a gente deve a vocês, da Proteção Animal, que fazem um trabalho valoroso, muito digno, muito ético, muito humano. Um beijo no seu coração, amiga.
Muito, um beijo muito grande. Tudo de bom para você, Mara.
Balance. Cheiro forte de aguardente misturado com suor.
Na trilha do galope dos cavalos de Petrópolis, dos jegues e jumentos do Ceará, alô, alô, amiga Geusa Leitão da UIPA, queremos nos unir à luta e o empenho de todos os amigos e amigas da Proteção Animal e, ao mesmo tempo, aproveitar o programa de hoje para agradecer a companhia e a audiência de todos vocês, fiéis seguidores dessa nossa trilha. Obrigada pelo carinho, pelo apoio, pelas inúmeras cartas que marcaram a vida dessa nossa rádio experiência. Tenho certeza que elas vão continuar guardadas em nossos corações, como os abaixo-assinados que tantas vezes vocês subscritaram pelo fim da farra do boi, pelo fim das touradas, pelo fim da caça às baleias. Poucas as vezes que vocês engrossaram também o coro das palavras de ordem das nossas campanhas.
Uma pirueta, duas piruetas, bravo, bravo. Super piruetas, ultra piruetas.
Circo
bravo,
legal não tem bravo. Animal. Para mim, os animais importam. Trate-os com cuidado. Não abandone seu bichinho de estimação. Silvestre não é pet. E mais recentemente, nós também fizemos coro em torno da campanha do Toby para salvar a vida de animais em situação de emergência, como as enchentes.
Em caso de inundação, não permita que seus animais comam alimentos contaminados ou bebam água das chuvas.
Oi, eu sou o Toby, um cachorro de sorte. Meus donos são super amigos e muito responsáveis. Eles têm até um plano de emergência para situações de enchentes, desabamentos, entre outros desastres, com tudo que é necessário ter. Lanterna, pilha, alimentos, água e sabe mais o quê? Eles me incluíram no plano deles que diz ter sempre as vacinas de Toby em dia e um lugar seguro para levá-lo. Faça você também o seu plano de emergência.
Mensagem da WSPA, Sociedade Mundial de Proteção Animal. Bem no compasso desse tic-tac, vamos tratar de apertar o passo para aproveitar os minutos finais dessa última edição do Trilha Animal, agradecendo nossos verdadeiros amigos e parceiros. Beijo muito especial para as veterinárias Vânia Nunes, Ingrid Eder, Ana Nira e o jornalista Antônio Augusto, que à frente da comunicação da WSPA Brasil, teve a ideia de lançar um programa de rádio, essa nossa trilha, como uma estratégia de comunicação para todo o Brasil. Muito obrigada também a toda a equipe técnica da Rádio Nacional AM de Brasília e Rádio Nacional da Amazônia. Beijo para você, Josemar, meu amigo de fé, irmão, camarada. Abraços também para o povo do Amapá, na pessoa do querido Celso Rabelo, ele que cuidou pessoalmente da transmissão dessa nossa trilha pela RDM. Muito obrigada, viu? E abraço também a equipe da Rádio Comunitária Afuá, no Pará. Em breve haveremos de nos encontrar, tá? Gostaria ainda de agradecer ao pessoal da Rádio Universidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, que como o nosso sonoplasta Francisco Campos e também o nosso amigo Fowler Braga, que acompanha essa nossa trilha desde a primeira edição. E já que eu falei no Fowler, amigo e colaborador do nosso programa, importante dizer que graças a ele, nós ficamos conhecendo o mundo das celebridades através do calendário dos Vira-Latas 2012. Destaque para a estrela Laurinha, a cadela vira-lata que sobreviveu ao abandono e que hoje frequenta programas de rádio como o nosso, TV, jornais, exposições, enfim, como eu disse, ela é uma estrela. Bem na companhia de Laurinha, essa celebridade do calendário dos vira-latas, vamos agora abraçar com todo o nosso carinho esse grande colaborador do nosso programa, que é Fowler Braga, ele que ao longo dos últimos 5 anos sempre se fez presente nas ondas do rádio, nas ondas da internet e nas ondas do podcast, mais precisamente. Seja muito bem-vindo e feliz ano novo, Fowler!
Para todos nós, né, Mara? Porque nós estamos num país que enquanto não acaba o carnaval, não se faz nada sério, né?
É verdade. Agora sim, eu acho que com o fim do carnaval, com o fim do horário brasileiro de verão, a gente já pode se sentir em 2012, concretamente, né?
Exatamente. Vamos retomar nossos projetos.
Pois é. Falar em projeto, Trilha Animal cumpre seu destino valoroso nas ondas da Rádio Nacional e encerra sua parceria com a empresa Brasil de Comunicação depois desses longos 5 anos. Queria agradecer muitíssimo a você todo o apoio, a colaboração efetiva, o seu empenho em levar essa nossa mensagem e quero aproveitar também para saber um pouco mais da vida desses vira-latas que haverão de inspirar nosso trabalho daqui até o final do ano, mesmo longe das ondas sonoras do rádio ou da internet.
Mara, para quem como nós trabalhamos o ano todo em prol dos animais, é uma perda muito grande não termos mais o trio animal.
Uhum.
Só que os animais continuam aí, então nós temos que dar todo o suporte a eles, né?
Exato.
Nós temos uma campanha de vacinação que vai se prolongar até ao final deste ano, em que nós temos mensalmente 80 animais sendo vacinados na Escola Renner Caran, que é a sede do programa de rádio Escola da Família, que reproduz o trilho animal, uhum. Além de todo o programa educativo que nós temos junto com a Sabina Parque Escola do Conhecimento.
Uhum.
Então, o que não nos falta é trabalho. E temos que lamentar essa parada do trilho animal, porque nós acreditamos que todo esse trabalho feito ao longo de 5 anos, ele trouxe um avanço muito importante nessa relação para com os animais.
Uhum.
Principalmente numa região que nós sabemos que é carente de informação, como que é o Alto Amazonas, que sempre foi o grande público do trilho animal, não é verdade?
É verdade, sim. A gente tem muito a agradecer a essa nossa audiência, que inclusive escreveu para tentar ganhar um dos calendários da nossa Laurinha, que muito bem acompanhada, está lá com o Bacon, está lá com tantas amigas e amigos caninos. E nós vamos eleger aqui algumas celebridades que marcaram a trajetória do nosso programa para o envio desse calendário que em boa hora chega para nos dar fôlego, né? Rumo às tarefas que haveremos de executar fora ou dentro do rádio ao longo desse 2012, que, como eu disse no início dessa entrevista, está só começando, porque, como você mesmo falou, Ano Novo no Brasil só começa depois do Carnaval.
É verdade.
Então vamos lá, receba a nossa saudade, o nosso melhor muito obrigada e até o nosso próximo encontro, que a vida lhe guarde na palma da mão, tá bom, querido?
Tá bom, querida, só posso agradecer por todo esse período de 5 anos, eu aprendi muito, eu tenho certeza que a gente trocou bastante experiência. Mas se a gente tiver que fazer um balanço, sem dúvida nenhuma, o privilegiado fui eu. Que aprendi com você e essa risada maravilhosa que a vida
amor.
Sempre nos deixa frente a obstáculos que nós temos que transpor. E sempre com esse sorriso maravilhoso no rosto que você tem, nossa grande guerreira Mara Régia. Aprendi muito contigo e te agradeço muito por isso.
Eu que te agradeço, meu amigão. Esse foi mais um presente que essa trilha nos deu. Fowler Braga, ele que está à frente do projeto Focinhos Gelados e que deixa aqui hoje o meu coração emocionado com essas palavras tão queridas de um verdadeiro amigo. Que Deus te proteja, querido, junto com a sua querida Laurinha.
E proteja a todos nós.
Já que estamos celebrando o amor e a amizade, deixa eu daqui mandar um beijo enorme para minha amiga Iranilde. Ela que na promoção Silvestre Não É Pet ganhou um super rádio para ouvir em alto e bom som a voz dos animais. Aliás, essa promoção Silvestre Não É Pet movimentou e muito o leve trás das cartas que chegaram à nossa produção. Felizmente, tem gente usando a camiseta da campanha até hoje, não é isso, Kênia Silva, minha amiga de Xinguara, Isael, que foi morar em Itaituba, Solange Jacaúna, que também é do Pará, Marcos Antônio Tolentino, das Minas Gerais, tem é gente, não é não?
Na trilha dos Correios, o seu recado nas ondas do rádio.
Na trilha dos Correios, nós vamos hoje atender a carta da nossa querida amiga Sandra Chiodi, que escreve dizendo que está fazendo o maior sucesso com a camiseta Silvestre Não É Pet da WSPA Brasil. Coisa boa, viu, minha amiga? E além disso, ela traz boas notícias. Diz que a vida está muito doida. Ela já está se sentindo assim no limite. Cuidado com o estresse, viu, Sandra? Mas olha, Ela é do mundo do leite e está tentando fazer um melhoramento genético para ter um gado leiteiro maravilhoso. A primeira bezerra que nasceu se chama Vivi e foi ela mesma que inseminou. Agora só falta dar o resultado esperado. A meta da nossa querida Sandra, lá de Rurópolis, no Pará, é chegar a 1.000 litros de leite por dia. E é por isso que nós vamos agora conversar com Lídia Magalhães Silva, ela que é zootecnista, aluna de doutorado da Unesp, que é a Universidade Estadual Paulista, e tem como orientador o professor Matheus Paranhos. Seja muito bem-vinda ao nosso programa, Lídia, tudo bem?
Oi, tudo bem, muito obrigada, o prazer é todo meu.
Pois é, nós estamos aqui falando direto com vocês aí em Jaboticabal, São Paulo, Ribeirão Preto mais precisamente, não é isso?
Isso, é região de Ribeirão Preto, né? Nós estamos a 60 quilômetros de Ribeirão.
Oh, beleza. Então, nós estamos querendo ajudar a nossa amiga, né? Sabemos que as vacas, principalmente, são seres muito sensíveis. Não faz muito tempo, aprendemos com o Dr. João Telhado que elas têm amigas e inimigas também, não é isso?
É, isso mesmo. Nós costumamos falar que as vacas leiteiras são animais de rotina, né? Então, elas gostam da rotina, elas gostam de ser ordenhadas sempre nos mesmos horários, e sempre pelas mesmas pessoas, e não só com as pessoas, mas também com os animais, né? As pessoas que trabalham com elas, e ainda os animais que fazem parte do seu mesmo grupo.
E então elas têm essa sensibilidade de reconhecerem os amigos, os desconhecidos, não é isso?
Isso, quando você trabalha na ordenha e vem um novo trabalhador, um novo retireiro, elas estranham esse novo retireiro. Mas ela se adapta também muito rápido a isso.
Certo.
Tanto é quando mudamos as vacas de lote, nós podemos perceber que elas ficam mais agitadas, porque elas ainda desconhecem os animais que estão no seu grupo. Então, por isso que a gente sempre fala que quando vamos ordenhar as vacas, preferencialmente, sempre os mesmos lotes, para que não haja esse estranhamento durante as rotinas da fazenda.
Certo. Agora, para que a gente possa melhor ajudar a nossa amiga Sandra Chiodi, lá de Rurópolis, no Pará, a conseguir chegar a uma meta de 1.000 litros de leite por dia, o que é preciso fazer para que as vacas deem leite em quantidade suficiente?
Então, nós que trabalhamos com comportamento e bem-estar animal, a gente fala que as boas práticas elas ajudam na produção, né? E as boas práticas, ela está relacionada com o tipo de melhoramento que você vai fazer, com a alimentação que você vai dar, como você vai manejar esses animais. Então, eu espero que quando ela fez o melhoramento genético, ela deva ter procurado uma genética boa para a sua região. E também lembrar que, às vezes, a gente coloca uma genética muito boa no animal, mas a gente vai ter que suprir ele de toda essa necessidade. Então, sempre quando for trabalhar com melhoramento, lembrar da região em que se está, a alimentação que é disponível, para que o melhoramento seja baseado nas condições da propriedade. Um bom melhoramento feito, acertado, com todas as condições da fazenda, pode garantir uma produção de leite bem maior, suficiente para que a vaca produza mais leite.
Certo.
Né? A gente tem que sempre verificar as exigências dos animais que nós estamos buscando no nosso rebanho.
E quais são as exigências mais comuns para as vacas leiteiras?
Olha, se é um animal bem especializado, né, no caso o holandês, a gente tem que lembrar que eles são animais de climas mais frios que o... Vamos dizer assim, quando ele está numa temperatura de 25 graus Celsius ou até menos, ele exige uma alimentação de melhor qualidade. Então, é esses pontos que devem ser vistos.
Então, vamos lá. Vamos deixar esse recado para a nossa amiga, que ela volte a nos escrever, dando notícias da Vivi, não é? E que, quem sabe, consiga concretizar esse sonho de chegar a tirar 1.000 litros de leite dia. Já pensou?
Com certeza vai ser. A hora que ela conseguir essa receita, para ela contar para a gente aqui o que, que ela fez.
Tá certo. Então, fica encomendada aí a resposta e fica também no ar o nosso melhor. Muito obrigada, viu? Até uma próxima oportunidade. Um abraço grande aí no seu professor orientador, que é muito querido de todos nós, Dr. Matheus Paranhos, da Unesp, Universidade Estadual Paulista. Muitíssimo obrigada, doutora Lídia Magalhães Silva. Até uma próxima.
Até, eu que agradeço.
Bom, gostaria de agradecer mais uma vez a carta da Sandra Chiodi e deixar no ar um abraço para Vivi e para todas as mimosas da vida. Bem, na trilha dos Correios, é importante dizer que a Caixa Postal 258 pertence à produção dos programas da Rádio Nacional da Amazônia e está mais ativa do que nunca. Portanto, você pode e deve continuar escrevendo, inclusive para a promoção do livro de Malu Furno. É o livro do Brasileco, que, por sinal, animou o Carnaval da Floresta na Escola Classe da 206 Sul.
Eu sou brasileco. Você é brasileco?
Eu sou brasileco.
Você também é brasileco?
Ai,
que beleza!
Eu sou brasileco. Na ecologia eu me chamo brasileco. Todo mundo!
E no ritmo desse samba do Brasileco, estou recebendo aqui uma carta muito especial da minha querida amiga e jornalista Cristina Torres. E ela diz: querida Mara Régia, lá se foi o carnaval, mas o bloco do Brasileco segue firme, animando manhãs e tardes dos meninos e meninas antenados da Escola Classe 206 Sul em Brasília. É o projeto Janelas Fazendo Escola, porque afinal a escola tem que ser o bicho. E nesse bloco o samba não atravessa graças à parceria de gente competente de fibra como você, Mara Régia. Como grande comunicadora e educadora que é, você sabe que o que move o mundo na trilha do conhecimento são as perguntas, a curiosidade, ingredientes que jamais faltaram no script do nosso trilha animal. Ah, tia Maroca, ousamos sim dizer nosso trilha animal, pois perdemos a conta de quantas vezes nos reunimos no pátio da escola para a rádio escuta dessa trilha. Quantas respostas encontramos nas ondas do rádio que tocou Ciência e Vida cada semana. Os miúdos e os crescidinhos também, embalados por informação de qualidade, com o tom certo, encontraram nessas ondas a inspiração para o dia a dia da aventura de aprender a viver. Por isso, tia Maroca, quando soubemos que o último programa vai ao ar neste sábado, nos sentimos no dever de registrar nosso agradecimento por tudo que aprendemos com você. Agradecemos também pela repercussão dada nas ondas do rádio às conquistas dos projetos Janelas e Escola é o Bicho. Nos atrevemos a dizer que, além de ouvir muitas histórias, também contamos as nossas, histórias de quem, como você, acredita na importância do trilha para a formação de seres verdadeiramente humanos e éticos. Assim, julgamos oportuno reiterar que o programa Trilha Animal foi de fundamental importância no contexto dos nossos projetos e, claro, na vida das nossas crianças. Desse modo, a comunidade escolar pôde exercitar o olhar crítico, responsável e compassivo, valores que são caros aos projetos e à educação como um todo. Sentir a alegria, a curiosidade e o orgulho das crianças demonstrados a cada rádio escuta do Trilha Animal foi algo muito especial, o que nos leva a reafirmar que, ao ancorar o Trilha Animal, você e o programa foram partes integrantes do nosso trabalho. Sem dúvida alguma, esse é um movimento que ajuda na construção de um mundo melhor, mais justo e solidário para todos os seres vivos. Receba, portanto, o nosso muito obrigada em nome da comunidade escolar da 206 Sul. E como dissemos no início desta carta, são as perguntas que movem o mundo. Então, queremos deixar no ar uma última questão. Se queremos construir um mundo melhor, onde o respeito a todas as formas de vida importe, por que tirar do ar um programa afinado com a educação humanitária e com a qualidade da informação tão em falta na mídia em geral? De qualquer modo, seguiremos na mesma trilha que começamos com você, tia Maroca, em 2007. E com certeza, em breve sua voz estará ecoando na nossa escola para contar boas novas e nos ajudar a entender o mundo em que vivemos. Um beijo de toda a turma dos projetos Janelas e A Escola é o Bicho. E com essa carta, eu aqui sem voz, para fazer o encerramento do nosso programa. Agradeço a todos vocês o carinho, a atenção, a companhia e vamos continuar navegando as ondas sonoras desse nosso rádio tão amigo e companheiro quanto os animais.
Você acabou de ouvir o programa Trilha Animal.
Ciência e vida nas ondas do rádio.
Uma iniciativa da WSPA Brasil, Sociedade Mundial de Proteção Animal.
Apoio Rádio Nacional.